Do que a gente vai falar hoje, Gabi?
Limpa-aspiração.
Do que mesmo?
Lipo-aspiração.
Muito bom! O que é lipoaspiração? Quem que tem que fazer lipoaspiração? Lipoaspiração dói? Sangra? Fica muito roxo? Qual que é a melhor técnica? Tem alguma tecnologia que está envolvida? Quanto eu posso tirar? É bom para emagrecer? Essa e muitas outras dúvidas a gente vai tirar a partir de agora, então, nesse podcast sobre lipoaspiração. Bem-vindo ao Plast Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. Bom, vamos começar falando sobre as questões básicas sobre lipoaspiração. Então, o que é lipoaspiração? Lipoaspiração é uma técnica desenvolvida por um francês, o Dr. Ilou, já falecido, em que a gente faz a retirada de estoques de gordura do corpo, que são localizados embaixo da pele, e a gente usa para isso, então, algumas cânulas e liga isso ou em seringas ou num aspirador. A ideia inicial da lipoaspiração é fazer a retirada de gordura, certo? Então, isso é feito através de várias técnicas. Então, vamos falar um pouco sobre quais são os tipos de lipoaspiração e quais são as tecnologias e como a gente pode fazer. Então, tipos de lipoaspiração. A gente pode dividir isso, baseado em tecnologias, baseado na quantidade de infiltração, baseado em aparelhos. Então, vamos começar do básico. A gente tem a lipoaspiração seca, do jeito que ela foi descrita, que é simplesmente fazer a retirada e com cânulas aspirando, certo? A vantagem é que a gente não infiltra absolutamente nada, então a gente não tem nenhuma distorção da anatomia, então o cirurgião consegue ver muito bem tudo que ele está fazendo. A desvantagem é que sangra muito mais, então a paciente perde muito mais sangue. Então a gente estima que uma lipoaspiração seca a gente perca até um terço do volume que a gente aspira, seja sangue, certo? E aí foram desenvolvidas então algumas outras variantes da lipoaspiração que são técnicas úmida e super úmida. Então, dependendo da quantidade de soro e adrenalina e soluções anestésicas que a gente injeta, então as técnicas úmida e super úmida, a gente injeta e aspira um para um, ou a gente injeta e aspira menos. A vantagem disso, de usar a solução de infiltração, é que a gente tem muito menos sangramento. A desvantagem é que a gente perde um pouco do parâmetro, né, ou seja, fica tudo inchado antes da gente começar a fazer a aspiração, e a gente tem um pouco mais de inchaço porque a gente tem também o líquido usado para infiltração. Então, basicamente, a gente tem essas técnicas que são lipoaspiração seca, lipoaspiração úmida, que a gente injeta como se a gente injetasse 1.000 e tirasse 1.000, e as infiltrações mais úmidas, super úmidas, que a gente injeta mais do que a gente aspira. Continuando no básico, a gente pode falar um pouco sobre os tipos, né? A gente tem diversos tipos de cânula, e a gente tem cânulas com mais furos, com menos furos, a gente tem cânulas com variantes de furos, então furos maiores, cânulas mais cortantes ou menos cortantes, cada uma tem a sua indicação, cada cirurgião tem a sua preferência. Tem cânulas que têm furo só em um lado, tem cânulas que tem furo a volta toda, então a gente consegue aspirar uma coisa mais circunferencial, mas isso é uma questão de preferência de cada cirurgião. Então, a lipoaspiração tradicional ela é feita com movimentos de vai e vem lentos pelo cirurgião, então a força toda é feita pelo cirurgião e essa gordura ela pode ser aspirada com cânulas ou conectadas a seringas ou conectadas a uma bomba a vácuo. De novo, a gente tem preferência de cada um, mas de uma maneira geral, a seringa ela dá menos pressão, então ela destrói um pouco menos a gordura e as bombas a vácuo elas dão um pouco mais de pressão, então elas podem ser um pouco mais deletérias para a gordura. Então, quando a gente está aspirando para fazer uma reinjeção, para fazer uma enxertia de gordura, eventualmente a gente pode fazer com seringa ou então com uma bomba com baixa pressão para a gente não ter dano a essa gordura que está sendo aspirada, certo? Então a lipoaspiração manual é a tradicional. Aí a gente tem algumas tecnologias que fazem diminuir o trabalho do cirurgião e facilitar essa a vida. Aqui a gente tem então a vibrolipoaspiração, que nada mais é do que um aparelho que ele treme a ponta da cânula. Então a cânula vai tremendo e ela pode fazer movimentos para um lado e para o outro e pode fazer movimentos para frente e para trás. Então o cirurgião ele simplesmente segura o aparelho e vai passando ele lentamente para fazer a lipoaspiração, né? Então a grande vantagem da lipoaspiração com o uso desse vibrolipo é reduzir a fadiga do cirurgião. Então essa é uma questão. Existem outros aparelhos que a gente pode usar, outras tecnologias. Então a gente tem o laser e o ultrassom. A gente vai falar um pouco sobre cada um, mas o laser, para fazer a laser lipólise, ele tem duas funções. A primeira função é a lipólise propriamente dita, ou seja, é como se a gente derretesse a gordura, e a gente tem alguns lasers que têm afinidade pela gordura, e aí a gente faz então a passagem desse laser inicialmente. Primeiro você faz a passagem. Esse não é um laser que faz a aspiração, a cânula ela serve somente para preparar a região, então a gente faz a passagem do laser, a gordura vai sendo liquefeita e depois é feita uma aspiração convencional, seja com a lipo convencional ou com a vibrolipoaspiração. Existem lasers que não destroem as células de gordura, que aí a gente pode fazer a enxertia, e existem lasers que destroem as células de gordura e aí a gente não consegue aproveitar. A outra vantagem do laser é que, dependendo desse laser, a gente pode fazer um aquecimento da camada profunda da pele e promover mais retração. E existe o risco associado de queimaduras também quando a gente usa esse tipo de aparelho. A outra tecnologia é o ultrassom. Então, a gente pode usar, então, fazer uma lipoaspiração ultrassônica, que basicamente o que acontece é que a ponta da cânula a gente tem o ultrassom, e essas ondas sonoras elas vão gerar calor e destruir também a gordura. Então é como se a gente fizesse uma cavitação na gordura. Existem alguns aparelhos de ultrassom que fazem esse aquecimento, existem uns outros aparelhos que não aquecem e não destroem tanto a gordura, certo? Então cada tecnologia tem a sua aplicação. Mas, de uma maneira geral, a gente usava mais a lipoaspiração ultrassônica para pacientes que iam fazer lipoaspirações com grandes volumes, né? Ou pacientes que a gente queria uma retração maior da pele. Atualmente, retração de pele é uma boa indicação para o laser. E agora, grandes volumes não são a maior indicação, né? A ideia é que você tenha menos edema e você tenha menos sangramento quando você usa o ultrassom também. Então a ideia de usar a tecnologia é, cada paciente tem uma indicação, não existe uma técnica que sirva para todas as pacientes. Quais são os nomes então da moda que as pessoas dão, né? A gente ouve muita coisa e é muito difícil para uma paciente leiga conseguir entender e conseguir escolher o médico na hora de fazer uma lipoaspiração. Então a gente ouve HLPA, hidrolipo, vibrolipo, hidrolipoclasia, a gente tem cada body jet, a gente tem cada dia a gente tem um novo nome, mas fundamentalmente tudo isso é lipoaspiração. Ah, mini lipo, micro lipo, né? Então tudo isso é a mesma coisa, é lipoaspiração. E lipoaspiração é um procedimento médico e ele deve ser feito por cirurgiões plásticos e por gente especializada. Então, o que que diz? Vamos começar pela lei. O que que diz a lei no Brasil, né? A gente tem um monte de gente se metendo a fazer isso, mas o médico, normalmente, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Então, se ele acha, se crê habilitado, ele pode fazer qualquer procedimento. Então, a gente pode ter, por exemplo, neurocirurgiões fazendo procedimentos estéticos, a gente pode ter anestesistas fazendo neurocirurgia e assim por diante, certo? A lei ela é muito fraca em delimitar esse tipo de coisa. A única coisa que o Conselho Federal de Medicina orienta é que quem quiser fazer lipoaspiração tem que ter um treinamento de cirurgia geral. Então, qualquer especialidade, qualquer médico que queira fazer lipoaspiração, ele necessariamente, por lei, precisa fazer 2 anos de cirurgia geral. Então, isso restringe muito. Então, a maioria dos ginecologistas não tem treinamento de cirurgia geral e outras especialidades. Então, cuidado na hora de escolher. Então, essa é a questão legal em relação à lipoaspiração. Em relação à segurança, o que, que a gente tem? A ideia é que a gente faça sempre o procedimento com a melhor indicação. Então, qual é a indicação precisa de lipoaspiração? A remoção de depósitos localizados de gordura que são resistentes à dieta e treinamento físico. Então, basicamente, o entendimento é assim, lipoaspiração não serve para emagrecer, né? E a gente tem um limite de segurança que varia, mas que está em torno de 7% do peso da paciente. Por quê? Como a gente já falou anteriormente, quando a gente aspira não só a gordura e o líquido que a gente infiltra, mas a gente aspira também sangue. Então, se eu começo a fazer grandes volumes aspirados, eu estou fazendo aspiração também de sangue e eu acabo prejudicando essa paciente que eu estou tentando ajudar, certo? Então, essa é a primeira questão. A primeira questão é que sangra sempre um pouco, então pense que você está fazendo uma doação de sangue quando faz uma lipoaspiração. Se é uma lipoaspiração pequena, tranquilo. Então, se a gente tira 1 litro, normalmente, se a gente pegar a maior quantidade de sangue que pode sair, seria algo em torno de 30%. Aí é como se eu estivesse fazendo uma doação de sangue de 300 ml, certo? Quando eu infiltro, isso diminui bastante. A segunda questão é, o que, que o corpo entende quando a gente faz uma lipoaspiração? Então, quando a gente reduz agudamente esse estoque de gordura, o nosso corpo entende que está passando fome. Então, a ideia do corpo é ganhar tudo aquilo que a gente perdeu com a lipoaspiração. E isso, existem estudos mostrando que existe uma tendência da paciente ganhar tudo aquilo que ela perdeu no ano seguinte ao de uma lipoaspiração. E a única coisa que protegeu essas pacientes nos trabalhos científicos foi o exercício físico. Então, o normal que acontece é isso. Eu faço uma lipoaspiração, eu tiro uma quantidade de gordura e o corpo fala, ah, estou passando fome, vou ganhar isso. Então, aumenta a fome no período pós-operatório. Essa é a resposta imediata. Todo mundo tem muita fome. E aí a gente acha, estou com fome porque eu quero, porque o corpo quer cicatrizar. Sim, ele quer cicatrizar e quer repor aquele estoque de gordura que a gente diminuiu com uma cirurgia. Aí, o que todo ser humano faz é, não vou comer, porque eu fiz uma cirurgia estética que eu quero manter esse resultado. Então, o que, que o corpo faz? Ele lança a mão de alguns mecanismos de compensação e ele vai reduzir o metabolismo basal para diminuir o gasto de energia e conseguir guardar essa energia em forma de gordura. Então, o exercício físico, e não é, a gente não precisa treinar todo dia, mas é algo em torno de 30 minutos, 3 vezes por semana, ele já protege desse efeito. Então, a lição é assim, se você se preparou e escolheu fazer uma lipoaspiração, vá treinar depois para não perder e para não piorar a sua saúde nesse período pós-operatório. Então, a ideia, quando a gente está fazendo cirurgia plástica, é melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida da paciente e não piorar. Então, a gente tem que alertar as pessoas para seguirem treinando no pós-operatório de lipoaspiração. Quais são os passos, então, que uma paciente ou um paciente tem que tomar antes de decidir fazer uma lipoaspiração? A gente tem aí já um episódio, que é um dos primeiros, sobre como escolher um médico, como escolher um especialista, mas, fundamentalmente, o que as pessoas devem fazer é procurar um médico da confiança e seguir os passos normais de um pré-operatório. Então, nesse exame pré-operatório, a gente pede raio-x, eletrocardiograma, os exames de sangue, e aí a gente vai checar se a paciente não tem nenhuma doença, certo? Especialmente anemia. E aí, quando está tudo liberado, a gente pode conseguir fazer a indicação da melhor técnica, se essa paciente tem flacidez ou não, se ela precisa de alguma retração de pele para usar uma tecnologia, e a partir daí a gente vai então indicar uma lipoaspiração. Se a paciente tem anemia, ela vai fazer a reposição, a gente vai achar a causa disso e aí a gente vai conseguir fazer a cirurgia na melhor condição. E qual que é a melhor condição? A melhor condição possível é fazer essa cirurgia em um ambiente hospitalar, não é para fazer na clínica, a menos que seja um retoque ou uma coisa muito pequena. Então, a ideia é sempre investir na segurança. Se for fazer uma cirurgia, o faça em ambiente hospitalar, com a participação de um anestesista e de uma equipe composta por dois cirurgiões plásticos, não só um, e normalmente aí uma instrumentadora, certo? E tem que ter suporte de UTI para a gente ter todas as garantias de que esse procedimento vai ser correr tudo tranquilo. Então a ideia é basicamente essa, sempre pensar na segurança, sempre investir na segurança, porque é isso que a gente deve fazer em todas as cirurgias plásticas. Passada essa fase, então, da escolha do profissional e da gente saber exatamente as indicações e quais são os limites que a gente tem para fazer uma lipoaspiração, vamos falar um pouco mais sobre a indicação, né? Do que a gente pode realmente fazer com lipoaspiração, o que a gente pode tratar. Virtualmente, a gente pode tratar qualquer área do corpo, né? Mas as áreas normalmente mais tratadas, e se a gente pensar no contorno corporal masculino e feminino, as mulheres a gente costuma fazer um pouco mais da área das costas, do flanco, do abdômen. A gente pode tratar os braços, coxas e culotes, né? A ideia sempre é melhorar o contorno, né? Os homens, a gente tem algumas outras áreas de interesse, mas basicamente o abdômen, as costas, os flancos, e aí a gente trata um pouco mais os braços, a região do tórax, né? Ou seja, alguns homens têm um pouco de deposição de gordura nas mamas, então a gente pode tratar também esses aumentos glandulares quando eles são pequenos, só com lipoaspiração, ok? E aí a gente pode falar então de algumas coisas relacionadas à técnica também. Então a gente pode falar, e é uma coisa que é relativamente nova, né, que tem surgido, que é fazer uma lipoaspiração com um pouco mais de definição. Então, existem basicamente três níveis, aí a gente pode simplesmente fazer uma lipoaspiração da camada mais profunda da gordura, né, a gordura é dividida em duas camadas, então quando a gente lipoaspira só a camada profunda, a gente está fazendo aí uma lipoaspiração e a gente realça as curvas naturais da paciente ou do paciente. Quando a gente pensa numa média definição, a gente vai um pouco mais, em algumas áreas a gente acaba trabalhando, e se a gente usar o abdômen como um exemplo, o que a gente faz? A gente acaba afundando um pouco mais no meio, assim, na linha média, né? Fazendo aquela, como se fosse uma canaleta na linha média, reforçando um pouco mais o contorno da musculatura oblíqua, da fossa ilíaca, que é aquela região perto do osso, da bacia, para a gente ter um jogo de luz e sombra e a gente conseguir realçar um pouco mais a musculatura desses pacientes. E existe uma coisa chamada lipo de alta definição, ou HD, que aí realmente você vai, além de fazer isso, você vai como que desenhar na gordura os gomos da musculatura abdominal, com o intuito de realmente deixar a pessoa com aquela característica mais marcada, mais rasgada mesmo, né? Isso, a ideia é que a gente não deva fazer isso em pacientes que não tenham treino, que não tenham já hábitos muito saudáveis. Então, a definição que a gente faz na lipoaspiração, ela depende muito do hábito de vida, da capacidade dessa paciente treinar, dela se alimentar direito, e a lipoaspiração é só um complemento para a gente ter um aspecto um pouco mais atlético para esse tipo de paciente, certo? A gente pode realçar muito, então normalmente a gente combina essas lipoaspirações com mais definição a uma característica de treino um pouco mais aumentada, de qualidade de vida dessas pacientes, né? É muito estranho você fazer uma lipoaspiração com alta definição da musculatura para uma paciente que tenha muita flacidez na coxa ou nos braços, porque isso é realmente uma coisa que fica bastante estranho. É como se aquela parte do corpo não pertencesse àquele corpo. Então, o paciente tem coxas flácidas ou muito depósito de gordura e faz uma lipoaspiração e fica com o abdômen absolutamente definido. E isso é uma coisa que foge de tudo que a gente busca para a cirurgia plástica, que é harmonia, certo? E, por falar em harmonia, a gente sempre tem a pergunta que é: ah, já que eu estou tirando gordura de um lugar, será que eu não posso aumentar outro lugar do meu corpo com essa gordura? Claro que sim. E virtualmente a gente pode modelar o corpo do jeito que a gente quiser. As cirurgias associadas mais frequentes, então, quando a gente faz uma lipoaspiração, são tirar a gordura de algum lugar e fazer um enxerto para aumentar a região glútea, certo? Então, essa é uma das indicações mais clássicas. A gente pode fazer o aumento da mama também só com gordura. Não é exatamente a mesma coisa, não é um resultado igual, mas tem pacientes que querem um aumento discreto, um, dois números, e elas querem as mamas bem naturais. A gente pode também aumentar as mamas somente com gordura. E uma ótima indicação também é o uso da gordura para fazer o rejuvenescimento da face, ou então o aumento de determinadas regiões. Então tem gente que quer um pouco mais de volume na maçã do rosto, ou então no queixo, ou o contorno da mandíbula, e aí a gente pode usar essa gordura. Então a gente trata, a gente já falou num capítulo sobre enxerto de gordura, a gente pode, associado à lipoaspiração, a gente pode fazer também o tratamento e rejuvenescimento da face. E aí, quando a gente fala especialmente da face e da região do colo, ali entre as mamas, que a gente começa a ter muitas rugas, a gente pode usar os enxertos de gordura do tipo nano fat grafting, ou seja, aquela gordura bem liquefeita, que tem basicamente fatores de crescimento, e a gente está usando essa gordura para a melhoria da qualidade de pele. Então é uma injeção que não tem volume praticamente, a ideia é simplesmente melhorar a qualidade da pele, melhorar aquelas rugas mais superficiais, manchas e afins. Então essa é mais uma das indicações da gordura que a gente vai retirar do corpo. E como que isso é feito, né? Quando a gente vai fazer isso, normalmente a gente faz antes da aplicação das tecnologias. Por quê? Especialmente o laser, né? Ele e o ultrassom, dependendo da máquina, eles causam um dano muito grande para as células de gordura. Então, tirando alguns aparelhos de ultrassom e alguns de laser que preservam isso, então a gente normalmente, o que a gente faz é que a gente aspira a gordura e depois a gente trata a região com o laser para ter mais retração, ou com o ultrassom para ter mais retração, para ter uma melhor qualidade de pele, para ter uma retração da pele, né? Mas quando a gente vai reinjetar essa gordura, enxertar, a gente normalmente faz isso antes, né, a retirada, para a gente ter o mínimo dano para essas células de gordura e também, então, sem tecnologia e sem pressões muito grandes para a gente conseguir preservar a viabilidade dessas células de gordura. Bom, já falamos sobre as indicações, falamos sobre um pouco de tecnologia, sobre segurança, sobre enxerto de gordura. Então, a gente pode falar um pouco sobre a cirurgia em si e sobre complicações, né? Bom, como é a cirurgia? Então, de uma maneira geral, se a gente for fazer uma lipoaspiração sem grandes volumes aspirados, é um procedimento que vai ser feito em ambiente hospitalar. Na minha prática, normalmente com anestesia geral, porque toda vez que a gente vira uma paciente de barriga para baixo para fazer uma lipoaspiração do dorso, a gente piora um pouco a parte ventilatória. Não quer dizer que não possa ser feito com hack ou com uma peridural, algum bloqueio, ou até com anestesia local e uma sedação. Mas isso é uma questão para ser discutida no pré-operatório com o seu cirurgião, certo? Quando eu uso laser ou quando eu uso alguma tecnologia para diminuir, para aumentar a retração da pele, o que acontece é que acaba babando muito mais. Então, essa é a situação em que eu gosto de colocar drenos nessas pacientes. Mas lipoaspiração, de uma maneira geral, não se drena, né? Quando a gente usa laser ou quando a gente usa ultrassom, a gente acaba drenando para facilitar esse desinchar, mas normalmente a gente não drena a lipoaspiração. Então, Hospital dia, quando a gente associa a lipoaspiração a algum outro tipo de cirurgia, como a prótese de mama, e quando a gente tem cirurgias um pouco maiores, como se a gente faz lipoaspiração em uma abdominoplastia, aí a gente pede para a paciente dormir, mas isso é uma coisa também negociável e combinável no pré-operatório, ok? Então, no máximo um dia de hospital. A paciente normalmente sai com cinta, uma cinta de compressão, que é para a gente não ter tanto inchaço, para a gente conter um pouco esse edema todo que acontece, e essa cinta, ela normalmente a gente deixa em torno de 60 dias. 30 dias não negociáveis e o segundo mês é mais negociável. Coisas normais de acontecer, é ficar bastante roxo, algumas pacientes ficam mais roxas, outras ficam menos roxas, né? E esse inchaço, ele persiste aí durante alguns meses. Aparece o resultado mais marcado entre 3 e 4 meses, né? E a gente tem esse tempo de recuperação. Normalmente a gente pede que a paciente faça algumas sessões de drenagem linfática para desinchar mais rápido, para diminuir a chance dela fazer fibroses nas áreas tratadas. Mas de uma maneira geral é isso que acontece, em torno de 5, 6, até 10 drenagens, dependendo da paciente, a gente resolve essa questão. A sensibilidade diminui, né, quando a gente faz lipo, né? Então, agudamente o que a gente tem assim, é uma cirurgia que tem algum desconforto, um pouco de dor que pode acontecer, que é controlado com analgésicos normais. Mas a pele diminui a sensibilidade quando a gente faz a cirurgia e isso volta em alguns meses. Normalmente a percepção é que a pele fica um pouco solta, né? Isso acontece porque ela realmente fica um pouco solta por conta da diminuição da quantidade de gordura e a gente esperar isso retrair. E aí depois o que acontece também é que a gente tem uma redução da sensibilidade. Então é difícil a gente perceber se a pele está solta mesmo ou se isso é falta de sensibilidade. Então, o normal é que essa sensibilidade volte em alguns meses, né? 4, 6 meses, isso é absolutamente normal, mas nesse começo aí a pele fica amortecida. Então, é uma sensação meio esquisita que algumas pacientes sentem, certo? Especialmente quando elas fazem ginástica ou fazem algum exercício físico. E aí vamos às coisas outras que podem acontecer, algumas complicações. As coisas mais frequentes de acontecer são irregularidades de superfície. Então, normalmente a gente trabalha mais na profundidade para diminuir a chance da gente ter alguma irregularidade de superfície. Mas agora, com essa moda de lipo de mais definição, a gente acaba trabalhando um pouco mais superficial e aí a gente pode ter algumas irregularidades de superfície. Isso é uma coisa relativamente comum, né? Mas se acontecer, aí com anestesia local a gente vai fazer algumas pequenas correções. Mas isso é uma coisa relativamente tranquila de acontecer. Outra questão são manchas, né? Então, quanto mais superficial se trabalha e quanto mais energia a gente usa perto da pele, maior a chance da gente ter algumas discromias, ou seja, manchas mais escuras ou manchas mais claras. Isso pode acontecer por duas coisas: ou quando a gente vai muito, muito perto da pele, a gente pode hiperpigmentar e deixar a pele mais escura, ou então o que acontece. Como a gente falou, algumas pacientes ficam mais roxas que outras, e aí quando a paciente está roxa, né, quando a gente tem aquele hematoma, equimose na pele, e esse paciente vai para o sol, aí você pode ter uma tatuagem dessa mancha roxa que vai ficar marcada, porque roxo mais sol igual a uma tatuagem, e isso dá muito trabalho para tirar. Então a ideia é que no pós-operatório imediato não vá para o sol, né? Não tem nenhuma vantagem de você se expor ao sol e tomar sol, porque além de inchar mais, né, a gente tem a chance de ter essas manchas na pele. E a gente tem outras coisas que podem acontecer em pós-operatórios de lipoaspiração. Então, coisas que são mais graves, a gente pode ter queimaduras da pele quando a gente usa ultrassom, vaser, laser, essas tecnologias que a gente gera bastante energia, a gente tem um potencial de fazer queimaduras na pele. Então a ideia é que a gente se cerque de cuidados. Então quando a gente usa o laser ou a gente usa ultrassom, a gente usa câmeras térmicas normalmente para ficar monitorizando e a gente vê a temperatura da pele para não causar queimaduras, né? A gente pode ter sangramentos um pouco maiores, então quando se tira muito volume, a gente pode ter a necessidade de transfundir a paciente. Então a ideia nunca é essa, né? Se uma paciente tem uma indicação de fazer uma lipoaspiração de 10, 12 litros, a indicação está errada, não é? Então a gente fazer lipoaspiração e fazer uma transfusão de sangue parece uma coisa bastante absurda, né? E até coisas mais graves que podem acontecer, então lesões da pele, né? Sangramentos maiores, embolias, né? Então a gente pode ter aí tromboses venosas, embolia pulmonar, ainda bem que isso é muito raro de acontecer, e perfurações de vísceras mais profundas, intestino e tal, isso é uma coisa que existe o potencial de acontecer, e por isso, então, que existe essa obrigação da gente se cercar de todos os cuidados e as pacientes procurarem profissionais habilitados para fazer a lipoaspiração e que tenham a formação, a devida formação de cirurgia geral e cirurgia plástica. Então, a lição que fica de tudo é sempre invista em você, invista na segurança, procure profissionais habilitados para ter não só um resultado mais harmônico, um resultado mais bacana do ponto de vista estético, como a gente vai manter mais e mais a segurança sempre. Bom, esse era um apanhado geral sobre as técnicas, os tipos, tudo que a gente pode fazer em lipoaspiração. Se vocês quiserem que a gente aprofunde algum aspecto maior da lipoaspiração, só deixar um recado para a gente aqui. Então, os nossos canais de comunicação, eles estão sempre abertos. Então, arroba plastitox, mandem um direct no Instagram, ou então arroba emontag, ou no e-mail montagedu@gmail.com. Mais um pedido para vocês é que vocês compartilhem esse podcast se vocês viram valor, avaliem esse podcast na plataforma que vocês ouvem ele, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Deezer, no Spotify, Google Podcasts ou no site, no Plastitalks. A gente pede que vocês assinem isso e avaliem para a gente aumentar o alcance e que a gente também possa ajudar cada vez mais pessoas em espalhar informação sem viés e facilitar a vida das pacientes que estão buscando alguma informação sobre cirurgia plástica. Ok? Nos vemos então semana que vem. Até lá. Vamos falar tchau então, Gabi? Pode falar tchau.
Tchau, tchau.
Até semana que vem.